você é tudo e muito mais, tudo e muito mais. O que sou capaz é muito pouco, eu sei, você faz tudo muito bem.
As ondas do rádio, o som que marca vidas.
Mano Borges, compositor maranhense.
A vida toda, eu acho que todos nós que gostamos de música, que temos uma tendência à arte, a fazer, a compor, todos nós ouvimos muita música, porque a música, ela não nasce do nada, ela nasce de uma influência que você teve, e essa influência vem daquilo que você ouviu, né? Então, sempre, a vida inteira, eu gostava de estar nos movimentos musicais. O rádio é tudo isso, conta a história da humanidade através da música, né? É esse papel que eu sinto assim quando ouço os programas de rádio, é você contar a vida através das palavras e através das canções.
Rádio, a sua melhor companhia.
Estamos apresentando Roda de Choro.
Roda de Choro Especial Síncopa, um recurso utilizado na música universal, mas que no Brasil ganhou outra significação e que é imprescindível ao choro, ao samba, ao maxixe, ao frevo e a outros gêneros. Durante todo o programa, contaremos com a participação especial do compositor e instrumentista Fabiano Medeiros, maestro da banda Mará Freboi, que desvendará para os leigos o que é a síncopa e fará uma série de ilustrações para nossa melhor compreensão. A gente ouve ao fundo Capoeira, de autor anônimo. Ouça mais. Fabiano Medeiros, em 1917, quando o compositor francês Darius Milhaud esteve no Rio de Janeiro como secretário de Paul Claudel, ele comprou dezenas de partituras de composições de Ernesto Nazaré e Chiquinha Gonzaga para exatamente conferir a aplicação daquela síncopa que ele achava impressionante e não encontrou as anotações nas partes.
Eu queria dizer que o Darius Milhaud, nessa pesquisa, ela deve ter se encantado com uma das músicas que tenha sido a mais swingada, vamos dizer assim, que influenciou, inclusive até o frevo foi influenciado, que é o Maxixe, que é a primeira música urbana. Se você ouvir, a gente abriu o bloco falando sobre ouvindo o Maxixe, uma composição, um álbum arregimentado e organizado pelos irmãos do Prá, resgatando vários maxixes antigos do século XIX para o século XX. Ele deve ter se deparado com esse swing que a síncopa encontrada no maxixe tem, do breque, que está ali a serviço, algumas vezes, da dança, a cobracia do bailarino, da dama. O maxixe como sendo essa música que veio do povo, que terminou invadindo os salões, e isso da aristocracia da época do Rio de Janeiro. Como sendo a primeira música urbana, obviamente, é o carro-chefe, né? Eu sempre tenho, quando você vai falar de síncopa, pensar não só em samba, mas no maxixe. Porque se você vai ouvir um choro, você vai ver elementos logo no primeiro momento de choro com até batida rítmica de maxixe. Eu tenho gravações da década de 40, por exemplo, do Pixinguinha, tocando um choro, que a gente conhece como choro hoje, na essência, mas com percussão lá atrás de batida de maxixe. Quer dizer, as coisas estavam andando muito junto, ainda não estavam separadas. Elas foram, em algum momento, teve a sua ruptura, uma ficou, outra prosseguiu, no caso o choro prosseguiu, o maxixe ficou um pouco lá atrás, mas essas cinco, esse remolejo, essa manimolência métrica que o Darius Milhaud apontou aí, esse fôlego curto, esse compasso pequeno, essa coisa de deixar propositado uma indagação métrica, que não se sabe exatamente que se retorna a melodia, com certeza passa por esses gêneros que eu acabo de falar, sobretudo o maxixe.
Maestro, alguns exemplos mostram que há um profundo abismo entre a síncopa escrita na partitura e a síncopa executada na música brasileira. Isso talvez explique a dificuldade que Darius Milhaud teve de entender a síncopa que ele ouvia nas salas de espera dos cinemas do Rio de Janeiro.
A escrita musical é apenas um roteiro em qual o músico vai identificar parte desse ritmo lá preciso, entre parênteses, e a linha melódica. Obviamente, na vivência desse músico com aquele gênero, ele fica mais solto em executar aquela linha melódica, o que transfere a dificuldade do talvez ali do Darius Milhaud de entender que aquela escrita como guia, ela não trazia em toda a alma da síncopa brasileira, do remeleixo, da quebrada, da pegada que a música brasileira tem. Porque como é uma coisa muito binária, vamos dizer assim, é matemático, pura escrita musical, há algo que você vai mexer na hora da execução, né? Vai brincar com aquilo. Se você pegar, por exemplo, o Jacques do Pandeiro, você vê gravações dele que ele, por exemplo, canta uma melódica no momento X, quando ele retorna naquela mesma linha melódica, com a letra ele já faz diferente. É assim que sapo canta na lagoa, por exemplo. É assim que sapo canta na lagoa. Ele brincava. Então ele ia brincando. Então, na verdade, você tem um roteiro e, obviamente, um músico ali tocando, ele vai dar essa essência. O exemplo maior dos Jacques do Pandeiro, você pegar, por exemplo, a música Chiclete com Banana. Ele propõe ao Tio Sam, que é a música, de certa forma, que está naquele período da rádio, das big bands, a música que o Ray Cane toca, que o Graham Miller toca, as músicas contemporâneas da onda alta, da música do Iê, das big bands de jazz, etc. Tal. Aí ele propõe o Tio Sam tocar o tamborim, brincar, e ele já propõe brincando com a melodia, fazendo cinco, brincando com a letra, brincando com a estrutura melódica. Então ele é genial, de todo jeito ele dá o recado dele na música brasileira.
Eu só boto bipap no meu samba quando o Tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e usar bumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. É um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o Tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Ver a confusão. Espie um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o Tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Eu só boto bipap no meu samba quando o Tio Sam tocar um tamborim. Quando ele pegar no pandeiro e usar bumba, quando ele aprender que o samba não é rumba, aí eu vou misturar Miami com Copacabana. Chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim. Eu quero ver a confusão. Vou-te um samba rock, meu irmão. É, mas em compensação, eu quero ver o boogie-woogie de pandeiro e violão. Quero ver o Tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
Quero ver o Tio Sam de frigideira numa batucada brasileira. Quero ver o Tio Sam de frigideira numa batucada brasileira.
Maestro Fabiano Medeiros, então foi em 1870, mais ou menos, né, que começou a se identificar uma alteração da polca europeia, que era mais marcial e tônica, para uma polca mais relaxada, exatamente mais sincopada, que seria uma recriação nacional, já entrando a influência do brasileiro, do jeitinho do brasileiro, né?
A gente tem que lembrar que esse período todo a gente está na construção da musicalidade brasileira. E a gente tem uma referência de bandas de músicas, são elas que fazem esse roteiro de execução de músicas brasileiras. As bandas de prefeituras, as bandas das guardas das ordens, das guardas militares, as bandas de pequenos vilarejos. Essas bandas são recriadas, essa música. Então vem o dobrado, vem a marcha, e isso se misturando junto com o nascedor dessa primeira música urbana lá, o próprio samba, o próprio machismo, melhor dizendo, isso tudo vai dar obviamente, uma nova leitura àqueles mestres de banda, que são os primeiros que dão o roteiro. Se você pegar, por exemplo, as primeiras gravações, tem grandes figuras importantíssimas na música brasileira, que pouca gente sabe o tamanho e valor que esses homens fizeram para a música brasileira. Um exemplo claro é a figura do Anacleto Medeiros, que comandou e fundou a banda do Bombeiro do Janeiro. As primeiras gravações feitas no Brasil, na Rua do Ouvidor, esse camarada, genial, era um chorão contemporâneo até de Vila Lobos, andou muito o perturbando, vamos dizer assim, o perseguindo, ou dialogando com ele como um chorão também, que o Vila Lobos tinha esse lado. Esse cara, para mim, foi um genial. Ele tem dobrados, que já tem ali uma música marcial, fechada, tá, mas com síncopas lá. Então as bandas foram os primeiros a fazer essa junção que você abordou aí. Polca, como é que eu vou trabalhar esses gêneros até chegar na leitura, né, dessa música genuína brasileira. Porque atrás a gente tinha compositores tão bons quanto os europeus. Se você for pegar, por exemplo, a música barroca brasileira, você vai encontrar Paulo Zé Maurício, vai encontrar Lobo de Mesquita, compunham tão bons, tão boa a ordem estética e de juízo e valor a música barroca da gente, como a música barroca que estava na Europa, com os grandes mestres como Johann Sebastian Bach, Vivaldi, etc. Isso, Rui, terminou virando uma regra pra gente. A gente, quando pega uma coisa de fora, a gente termina torcendo, joga no liquidificador. Por isso é uma coisa que me preocupa. Você, pô, Fabiano, você está falando do hip hop, é uma coisa perfeita, tem uma estética, uma postura, uma mazela, canta uma história de periferia, tem uma batida, mas já tem gente colocando alguns ritmos brasileiros no meio do caminho, já tem uma pegada diferente. Quiçá, talvez a gente se afaste dessa essência, né? O próprio funk já dá sinalização de uma diferença grande, né? Mas é um grande exemplo da junção da dança com a música. Essa é a síncope mais brasileira que a gente tem. A mistura dela, as combinações dela, é que vai as variantes imensas de quantidade de síncope que nós temos. Mas essa aqui. Paba, padaba, padaba. Se a gente começar a ligar e combinar, pada, papi, 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 pidaba, pipapi, baba. Quanto mais a gente ligar, brincar com as nuances, vai alongar e vai dar mais beleza. E vamos dizer assim, no linguajar do músico, vai ficar mais quebrado, né? Mais swingado. Mas é essencialmente essa divisão. Então isso é muito frequente no samba, no coco, na embolada, no shot, no baião, no maracatu, no cavalo marinho. A gente vai ter essa assim, resguardadas aí as distinções de letra, da levada da música, obviamente, né? Mas essencialmente tá resguardado, né, na alma, né, da música.